731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma Jornada Ágil. A gente está no episódio 1155, Carreira Ágil, e hoje a gente vai conversar sobre os desafios do mercado da segurança da informação. Eu estou aqui com a Priscila Bariani. Bom dia, Pri, tudo bem?
Bom dia, tudo bem e você?
Tudo jóia, animadíssima para essa segunda. E a nossa convidada super especial, Giane Monteiro. Bom dia, Giane, tudo bem?
Bom dia, Gi. Bom dia, Pri, tudo bem?
Que bom. Seja muito bem-vinda. A Pri já é de casa, então, né, a gente vai tocar essa live aqui hoje, que vai ser super bacana. Preservando pela acessibilidade e inclusão, eu vou fazer a minha audiodescrição e depois eu passo para a Priscila e para você, tá bom, Giane?
Ok.
Perfeito. Me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os olhos verdes, os meus cabelos são castanhos claros e agora em primeira mão no JA, eles estão bem curtos, um pouquinho abaixo dos ombros, hoje eles estão lisos, escovados. Eu estou usando uma blusa preta com algumas bolinhas, brancas, um óculos com um aro vermelho. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza azulada, alguns quadros estão expostos, eu tenho uma planta, um globo e uma luminária atrás de mim. Pri, passo para você.
Bora lá. Sou uma mulher cis, também de pele clara, também de olhos verdes. A diferença é que meu cabelo é loiro e mais curtinho que o da Gi e encaracolado. Eu estou usando um vestido, mas só aparece a parte de cima, é azul com algumas manchas azul mais escuro. Estou de headset, uso um óculos de armação escura e atrás de mim eu tenho duas estantes que continuam com as minhas baguncinhas organizadas. Giane, bom dia,
Bom dia,
bem-vinda.
obrigada. Obrigada, meninas. Vou fazer a minha audiodescrição também, tá? Sou uma mulher clara, de olhos castanhos, de cabelo preto, tenho uma franja. Meu cabelo não vai aparecer totalmente no vídeo, mas bate quase na cintura. Atrás de mim tem uma parede totalmente branca e eu estou de fone de ouvidos com fio branco.
Que bom, meninas. Bem animada para essa conversa de hoje. E aí, antes de passar para você, Pri, para a gente poder começar a adentrar, dentro dessa questão aí desses desafios, mercado de segurança da informação, né, e trazendo esse perfil, principalmente do gênero mulher dentro dessa perspectiva, eu queria trazer aqui um dado que eu acho que é super importante para a gente poder, pensar ou ver a relevância da temática nesse sentido. Recentemente, agora, no início do ano, o Fórum Econômico Mundial anualmente ele lança um relatório dos principais riscos globais, e aí ele coloca em curto, prazo e longo prazo, então nos próximos 2 ou 3 anos e os próximos 10 anos. E aí o que eu quero trazer aqui para vocês é que no curto prazo, né, o principal risco que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade, e aí que interfere em todos os negócios, nos relacionamentos das pessoas, enfim, né, é um problema, do ponto de vista de estruturação social. A gente tem a questão da desinformação e a segurança dessa informação. Então, é uma questão que muitas empresas, governos, vêm cada vez mais buscando lidar com essas questões. E aí eu acho que, né, a presença da Gênia aqui hoje, né, Priscila, vai ser maravilhosa aí para a gente poder mergulhar um pouco mais e tirar essas informações e ver como é que a gente pode estar dentro das empresas, questão de carreira também, como é que a gente pode estar organizando isso para reduzir esses impactos dos negócios. Passo para você.
Perfeito. Giane, conta um pouquinho para gente. Acho que vamos dar uns passinhos para trás e entender como que você escolheu essa carreira, né? E aí acho que quando a gente entrar nos desafios, aí acho que tudo isso que a Gi falou, a gente acaba respondendo ali, né? Então, como que foi essa escolha dessa carreira? Como que foi você entrar nesse mercado que a minha visão, tá, é que até alguns anos atrás era muito masculinizado. Não sei se você também tem essa percepção. Então, Então, conta um pouquinho para a gente.
É, foi uma escolha bem diferente, né? Porque, na verdade, eu me formei em Direito. Então, e aí mais para frente eu vou falar um pouco de como a galera do Direito está migrando para essa área, mas eu me formei em Direito. E aí, durante a faculdade, eu sempre estagiei dentro do âmbito jurídico, em escritório, depois trabalhei em dois grandes bancos, sempre ali dentro do jurídico da empresa. Então, até durante ali um ano antes de finalizar a faculdade, eu não sabia ainda que eu ia escolher o mercado de segurança da informação. E aí, como que eu entrei nesse mercado? Eu sou a mãe da Manu, né? Tem 3 aninhos. No finalzinho da faculdade, eu tive a Manu e eu fiquei um período, saí do estágio, fiquei um período em casa só com ela. E aí, nesse período com ela, em casa, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados, porque era uma coisa muito nova, né? É uma lei de 2018, então a gente pode dizer que ela é super recente. E aí eu falei, cara, vou fazer essa especialização, porque é uma coisa nova, eu acho que vai ajudar muito, né, nesse sentido, de volta para o mercado de trabalho. É uma coisa que nem todo mundo ainda tem uma experiência, porque é uma legislação muito nova. Então, vou fazer aqui essa pós-graduação. Isso durante ali a minha licença maternidade. Curti muito a pós-graduação, foi uma pós-graduação rápida ali. E falei, cara, acho que eu deveria voltar para o mercado de trabalho, mas já tentando uma vaga ali voltada mais para LGPD, direito digital. E aí foi nesse momento que eu entrei como trainee na KPMG, que é uma Big Four, e entrei para o mundo de segurança da informação nesse momento, porque eu entrei ali na área de cyber, era para ajudar clientes a se adequarem à LGPD. E aí, naquele momento que entrei para aquela vaga, quando a gente ajuda o cliente a se adequar à LGPD, a gente acaba entrando na segurança da informação, porque tem tudo a ver. Hoje, quem trabalha com segurança da informação precisa ter o mínimo de conhecimento de LGPD. E aí já é uma dica que eu acho que para quem está querendo entrar nesse mercado e migrar de carreira, buscar vagas, né, de trainee em consultorias, porque consultoria é um lugar que a gente aprende muito, assim. Você acaba entrando com um cargo um pouco mais baixo, mas é nesse momento que você é o momento de você errar e aprender, e você pega uma bagagem, assim, muito boa. E aí, entrando como trainee, vendo as atividades do dia a dia, aprendendo mais de LGPD, mas também de segurança da informação, falei, não, é aqui, não vou mais atuar na área jurídica, o negócio é aqui na segurança da informação mesmo.
Muito bom. Você fala que você se formou em Direito, você tirou o OAB tudo, Giane?
Não, eu não cheguei a tirar o OAB. Quando eu entrei na KPMG, que eu decidi que eu ia focar mais em segurança da informação, eu acabei deixando esse lado advogado um pouco mais de lado, e aí eu foquei na pós-graduação mesmo e em ficar em segurança da informação. Então, eu realmente migrei de carreira.
Muito bom. Gi, você quer comentar alguma coisa?
Não, pode tocar. Eu estou aqui olhando, tá. Aqui, estou anotando, achei bem interessante essa sequência de minhas considerações.
Como que foi, Giane, essa chegada do LGPD, né? Acho que tem muito a ver com o que a Gi falou, da questão da gente ter a segurança ali, né? Da nossa informação. É um dos problemas que a gente tem hoje, muito vazamento de dados. A gente vê muito disso acontecendo. E uma das coisas que me preocupa é que, tipo assim, a gente vê os vazamentos de dados, mas depois eu abafo o caso e eu não vejo a solução do que aconteceu com aquela empresa que vazou os dados. Sim. Como que é o dia a dia disso? Por que que isso acontece ainda, esses vazamentos? A LGPD que veio para preservar os nossos dados, né? Então, como que funciona esse mundo?
Tá bom. Primeiro, eu acho que assim, como foi uma lei muito nova, nem todas as empresas estavam preparadas para se adequar, então foi meio que um boom, todo mundo correu muito, e ainda tem muita empresa que não está adequada, para tentar se adequar minimamente. Então, e aí a LGPD, ela estabelece ali alguns princípios, algumas coisas que você precisa ter, seja minimamente nomear um DPO, que aí no caso é a figura, a pessoa ali responsável pela área de privacidade da empresa, seja você fazer um mapeamento de dados da sua empresa, e aí o que é esse mapeamento? É você mapear todas as atividades que você tem na empresa, todas as áreas e as atividades que a galera faz ali no seu dia a dia e encontrar o que, que tem de dado pessoal nessas atividades. Então, a galera correu muito para tentar se adequar, fazer esses mapeamentos. Tem algumas empresas novas que ainda estão se adequando, né? Porque a gente vai entrando no mercado, as empresas vão crescendo e elas precisam se adequar. E aí, quando você fala, muitas vezes, por exemplo, de um incidente, que a gente chama de incidente, né? De segurança da informação ou até incidente de privacidade, quando a gente tem um vazamento de dados, sejam pessoais, né, dados pessoais de pessoa física, ou sejam algumas informações da empresa, e aí, acho que você comentou, a gente não fica sabendo, né, de repente, o que aconteceu. Pensando aqui como time de segurança da informação, se acontecer um incidente, a gente vai fazer uma investigação aqui, internamente, o time, para saber o porquê que aquilo aconteceu, por onde que aconteceu, como que aconteceu, se foi, de repente, uma ferramenta, dentro de uma ferramenta, dentro de um, foi um e-mail que vazou, ou, de repente, foi um colaborador meu que compartilhou uma planilha, por exemplo, com informações confidenciais, sejam dados pessoais ou informações confidenciais da empresa, para fora. Então, o time se reúne ali para fazer essa investigação, algumas empresas chamam até de mesa de crise, enfim, se reúnem para fazer essa investigação e vão fazendo, vai fazendo ali dentro, internamente, os próximos passos, né, de contenção daquele incidente, remediação, as ações que vão precisar serem tomadas. E aí até a gente, aqui internamente, a gente também, depois que a gente consegue resolver, né, conter o incidente, a gente também faz algumas lições aprendidas do que a gente aprendeu com aquele incidente para que, de repente, ele não possa ocorrer novamente, né? E a gente registra isso tudo. Então, apesar de muitas vezes, e isso é um grande risco, né? Isso ir para a mídia, né? A empresa acabar tendo isso exposto na mídia, o que fere muito a imagem da empresa, tem um time de segurança da informação por trás, tentando conter o vazamento, né, e aí a gente às vezes fala até de um incidente aqui, pode, de repente, tirar o site da empresa do ar, tirar as funcionalidades do ar, o que faz a empresa também perder receita, não só a questão da mídia, mas receita também. Então, sempre vai ter um time ali por trás para tentar conter aquele incidente, né, e já está tomando as ações necessárias para que ele não venha a ocorrer novamente, e aí tá registrando tudo isso por trás, tá? E aí eu acho que os perigos assim, maiores do incidente realmente são esses, porque a gente vai falar ali, segurança da informação tem três pilares ali, né, integridade e disponibilidade, e quando a gente fala de disponibilidade, é exatamente isso, você tirar, por exemplo, a operação da empresa do ar, você perde receita, você perde números, e aí tem a questão da exposição na mídia também, né, fica uma imagem negativa, de uma empresa que está ali sucinta, tem incidentes, isso chama a atenção de mais hackers ainda, porque está parecendo que a empresa é fácil de ser invadida, né? E aí tem empresas que perdem até, assim, na questão da bolsa, tudo mais, por conta da mídia exposta. Então, acho que respondendo a sua pergunta, tem um time ali por trás, e aí, provavelmente, isso não vai ser divulgado novamente, então você não sabe o que aconteceu. Que eles não vão divulgar novamente, até porque você divulgar qualquer informação relacionada a incidente é uma exposição negativa, né?
Entendi. Eu só queria fazer um parênteses, que eu acho que é importante falar um pouco da legislação do ponto de vista das empresas também, se é para todas as empresas, se são só as empresas grandes, ou são os dados que são mais complexos e esses é, né, que a gente tem que lidar, ou qualquer um tem que fazer isso. Eu acho que é bacana porque dá uma situada, porque às vezes a minha empresa está aqui e não tô, né, vendo esse ponto que talvez seja bem importante.
Sim. A LGPD, algumas pessoas acabam confundindo, né? A LGPD, ela é muito mais para tratamento de dados de pessoa física, né? Então, a gente sempre vai estar falando aqui de pessoas físicas, tratamento de dados de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. Isso algumas pessoas acabam confundindo. Então, falar, eu trato aqui só CNPJ, a razão social, então eu não preciso me adequar. Mas você sempre precisa se adequar quando você faz um tratamento de dados de pessoa física. E aí, vou dar um exemplo aqui da nossa atual empresa, que é a TOTVS Techfin. A TOTVS Techfin, ela não tem muitos clientes pessoa física, está entrando agora em um determinado produto, mas vamos pensar que eu trato os dados dos meus colaboradores, que são pessoas físicas. Uhum. Então, a partir do momento que a empresa tem minimamente um tratamento de dados de pessoas físicas, seja de colaboradores ou seja de clientes, eu preciso me adequar à legislação. Porque daí, vamos pensar aqui, o que eu tenho de dado de colaborador? Tudo, né? E aí, às vezes, eu tenho, inclusive, dados de familiares desse colaborador, que são dependentes. Então, eu vou ter dado aqui do cônjuge, da pessoa, vou ter dados de menor de idade, que a legislação trata de uma forma diferente, porque são dependentes menores de idade que eu, de repente, coloquei ali no meu convênio. Então, toda empresa hoje, é muito difícil você pensar que uma empresa não trata dados de pessoa física. Talvez, se ela for uma empresa bem menor, tudo bem, mas, assim, minimamente, mesmo que eu não tenha clientes, pessoas físicas, eu sempre vou ter dados de colaboradores ali que eu preciso me adequar e que eu preciso dar direito para que essas pessoas possam acessar os seus direitos quanto à legislação. E aí, por que eu falo isso? Na LGPD, a gente tem a parte ali de direito dos titulares, né? Quem são os titulares? Sou eu que tenho meu dado ali na TopSecFin armazenado. E eu, como titular desse dado, dona desse dado, eu tenho o direito de minimamente entrar em contato com a empresa, entender o que ela está fazendo com o meu dado, que tipo de dado que ela tem meu ali, aí ela vai precisar me responder. Se for um dado de cliente, eu posso entrar em contato e pedir a exclusão desse dado. Claro que sempre ali respeitando o período de retenção legal, que eu preciso armazenar isso. E aí, é exatamente por isso que a legislação pede que todas as empresas que tratem dados pessoais precisam se adequar à LGPD e atender algum titular, caso ele entre em contato com a empresa, solicitando algum daqueles direitos ali deles que estão previstos na lei, tá? Então, a gente fala aqui que a LGPD é para todos.
Pronto, resumindo, né? Bacana. Muito obrigada.
Jane, você acha que a LGPD veio a partir de uma necessidade? Assim, foi criada porque a gente tinha muito problema de vazamento de dados, e aí precisou criar uma lei para atender isso, ou é uma evolução da área de segurança da informação? Como que você vê?
Eu acho que ela é um pouco dos dois, mas eu acho que era muito necessário criar uma legislação que protegesse o titular, que é a pessoa física ali, que muitas vezes não quer que o dado dela esteja naquela empresa. A gente vê muitos casos aqui de empresas de telefonia, de receber ligação, telemarketing. E aí a gente vê muito, quando a gente entra nesse mercado, a gente vê muito, vou falar aqui de uma forma mais clara, venda de dados, né? Então, às vezes você sabe, cara, nem sei como o dado chegou nessa empresa, nunca passei meu telefone para ele, mas a gente sabe que por trás acaba ocorrendo não só o vazamento, como também uma venda ali por trás de dados. E aí eu acho que a LGPD veio muito para regular, no sentido de que, ok, eu tenho uma base de dados aqui dos meus clientes ou potenciais clientes, mas eu não posso fazer tudo o que eu quero com esses dados. Eu preciso minimamente colocar aqui algumas coisas para proteger essas informações, porque do outro lado eu tenho a dona desses dados, e aí eu preciso ter essa segurança de não trafegar por qualquer lugar. E a parte de direitos titulares dentro da lei, eu acho que ajuda muito no sentido de que eu não quero mais que essa empresa entre em contato comigo, eu não quero mais que ela tenha os meus dados, eu não quero que meus dados... Se eu tenho uma desconfiança ali de que meus dados estão sendo vazados ou vendidos por trás, eu posso acionar a empresa e tirar meus dados dali, porque... E às vezes, muitas vezes, esses dados contêm informações sensíveis, né? Dentro da lei, a gente tem duas categorias, que são os dados pessoais mesmo, por exemplo, nome, RG, um CPF, um endereço, que a gente chama de dados pessoais, e a gente tem uma categoria de dados pessoais sensíveis. E aí, quais são os dados pessoais sensíveis? Dados voltados à etnia, raça, religião, questão de sexualidade, afiliação a partido, a gente considera dados sensíveis. Dados de saúde também são dados sensíveis, desde se eu tenho uma doença ou se eu sou uma pessoa PCD, uma pessoa com deficiência, ou até dados de um atestado médico, um laudo médico, a gente considera como dados sensíveis. E é claro que algumas empresas vão precisar ter isso, né? Vão precisar ter esses dados armazenados, por exemplo, um hospital que você sempre passa, ele vai ter essas informações sensíveis sobre você, como, por exemplo, sobre dados sobre a sua saúde. Mas nem toda empresa precisa ter isso. Nem toda empresa precisa ter a informação de que você é uma pessoa com deficiência, ou nem toda empresa precisa ter a informação de qual que é a sua etnia ou relacionada à sua vida sexual. Então, acho que a LGPD veio muito forte nisso para que o titular tenha direito de deixar que as empresas tenham a informação somente se ele quiser. Claro, sempre respeitando aí o período de retenção legal da empresa e as necessidades do porquê que a empresa precisa armazenar isso. E aí, dando um parênteses também nisso, a gente, dentro da segurança da informação, a gente tem duas diferenças. Algumas pessoas trabalham com cibersegurança, então elas vão falar que eu sou analista de cybersecurity, e outras vão falar que eu sou analista de segurança da informação. E aí, qual que é a principal diferença? A segurança da informação, ela é muito mais ampla, e ela vai olhar tanto para bens ativos digitais quanto ativos físicos. E a segurança da informação, ela também está muito voltada para a governança. Então, ela está voltada para normas, políticas, legislação, treinamento, conscientização, muito mais voltada para isso. A galera que é de cibersegurança, ela está muito mais inserida nas ferramentas de segurança da informação, num DLP, em fazer um pentest, muito mais voltada para o meio digital do que físico, tentando, e aí tem uma galera que é dividida em Red Team, Blue Team, então está ali tentando, no dia a dia, ter ferramentas para proteger a empresa. E aí a segurança da informação, não, ela está muito, um pouco mais voltada assim, para a questão de governança, norma política, que é o meio que hoje eu estou inserida. Então, dentro do nosso time, a gente tem pessoas que são mais técnicas, então a gente tem outros analistas, especialistas que são mais técnicos, os caras trabalham ali o dia todo com ferramentas de segurança da informação, e eu estou muito mais, ferramentas de cyber, né, e eu estou muito mais voltada para essa questão de norma, política, de diretrizes, conscientização, inclusive acabamos de sermos nomeados com ISO 27001 e 27701.
Muito bom. Giane, agora pensando um pouquinho na inteligência artificial. Isso gera um pouco de... Não sei se medo seria a palavra certa, né? Mas a gente tem aí duas vertentes. A inteligência artificial que vem para ajudar a gente, a inteligência artificial que vem para criar fake news e para... E que isso, em algum momento... Você vê que pode impactar ali a área de segurança, se a inteligência artificial não for bem utilizada, como que vocês dessa área estão enxergando a inteligência artificial?
A inteligência artificial é um tópico muito sensível ainda para a gente aqui de segurança da informação, mas é algo que a gente está tendo que se adequar muito rápido, né? Porque as pessoas estão usando essas ferramentas no trabalho, principalmente ferramentas de transcrição de áudio, porque é uma mão na roda, né? Você está ali conversando, fazendo uma reunião importante, que você, por exemplo, precisaria fazer uma anotação, e aí você utiliza uma ferramenta de transcrição de áudio, onde a IA ali vai fazer toda a transcrição do áudio para você e já vai anotar tudo para você, você não precisa nem anotar. E aí, acho que essa é uma das ferramentas que a galera mais tem usado, fora a questão aí de chatbots, mas a de transcrição de áudio hoje a galera tem usado bastante. E aí a gente tem alguns perigos aqui, né? Primeiro, o pessoal usa muito a licença free, né? E aí a licença free, ela não te dá praticamente suporte e apoio nenhum. Você muitas vezes não consegue ter um controle onde você está armazenando essas informações. Então, imagina que eu estou aqui numa reunião com o meu diretor e eu estou gravando toda aquela reunião e aí tem informações estratégicas da companhia naquela reunião e ela está sendo armazenada numa base de dados não sei aonde, né? Porque eu estou usando uma ferramenta free, muito vulnerável, né? Que tem, a gente não conhece ali as vulnerabilidades da ferramenta, não é uma ferramenta homologada pela empresa. Então, eu tenho todo esse risco de vazar essas informações ou delas serem armazenadas, por exemplo, num país que não tem legislação, porque eu acho que é importante falar que nem todos os países têm legislação voltada para privacidade de dados, né? E aí, às vezes, cai num limbo ali e eu não sei onde essa informação está armazenada. E aí, por isso que aqui, dentro de segurança da informação, a gente tem corrido muito no sentido de que, para os nossos colaboradores, nós estamos estudando as ferramentas de IA e a gente pretende homologar uma ferramenta na companhia para que todos possam usar, claro, sem ser versão free, sempre ali com uma licença, pelo menos uma licença professional, business, onde você tem minimamente uma segurança, um suporte, onde você possa fazer uma gestão de acesso de quem está acessando aquela ferramenta, para a galera não usar, por exemplo, usuário compartilhado, e onde você também conheça a política de privacidade por trás daquela ferramenta. Então, a gente tem estudado, por exemplo, aqui a galera está usando muito o TACTIC, né? A gente tem estudado, por exemplo, a política de privacidade dessa ferramenta, para entender onde os dados são armazenados. Caso eu queira excluir aqueles dados, com quem eu entro em contato, tem um time de privacidade por trás, ou um time de segurança por trás que possa me atender, caso eu queira excluir aquela transcrição, porque muitas vezes a gente move ali para o lixo, mas isso ainda fica armazenado. Quanto tempo que isso fica armazenado? Porque tem empresas que armazenam geralmente por 5 anos. Que país que está sendo armazenado aquilo? Muitas vezes a China ou, de repente, os Estados Unidos. Esse país tem legislação para privacidade de dados? Então, tudo isso a gente olha, né? Diferente da Europa, que tem a GDPR, que a LGPD ela foi muito inspirada na GDPR, tem uma legislação muito mais forte, inclusive, que a LGPD, tem países que não tem. Então, a gente precisa ter esse cuidado de saber que ferramenta é essa que a gente está usando, que a gente está deixando os colaboradores usarem, onde meus dados estão sendo armazenados, e se eu tiver um problema de segurança da informação, de privacidade ou de gestão de acesso, se eu tenho um mínimo de suporte. Então, a gente sabe que a galera vai usar, então eu acho que o nosso desafio aqui é procurar boas ferramentas que atendam as pessoas, porque uma hora não vai ter como a gente não deixar ou só bloquear, e aí é uma visão que as pessoas têm de segurança da informação, que a gente bloqueia tudo e não deixa ninguém usar nada. Mas acho que a ideia aqui é a gente ter uma segurança da informação que permite que as pessoas usem os recursos necessários e que ajudem e facilitem o seu dia a dia, mas de uma forma segura. Então, a ideia é que as pessoas usem só as ferramentas que são homologadas pela segurança da informação.
Muito bom. Eu quero, antes que a gente siga, Priscila, a gente vai fazer o nosso reset de encontro. Eu acho que é bacana aqui para a gente poder fazer a nossa virada. Estamos aqui no Carreira Ágil, Jornada Ágil, episódio 1155. Estamos falando dos desafios do mercado de segurança da informação. Estou aqui junto com a Priscila Bariani e a nossa convidada especial aqui, a Jeane Monteiro. A gente está aqui falando sobre cibersegurança, sobre segurança da informação, os riscos de inteligência artificial, né, dentro dessas novas ferramentas que a gente nem está aprendendo a usar ainda, e ela tem uma série de falhas aí, do nosso ponto de vista de humanos, ok? Que a gente não, né, precisa se equipar de mais conhecimentos para estar lidando com essas ferramentas junto com os times. E muito bacana, assim, ela trazendo essa perspectiva de enxergar a empresa como um todo, ver esses processos, onde é que tem dados aí pessoais, né, que a gente possa trazer essa percepção da segurança e que traga, isso aqui no ESG, ela falou muito bem, é o G da governança total, como é que eu cuido, né, que essa empresa tenha esses dados dos clientes, dos funcionários dentro de tudo isso. E no começo do nosso encontro, eu trouxe ali o dado do Fórum Econômico Mundial, né, os riscos globais, colocando a questão da segurança da informação e a desinformação como os principais problemas que nós temos no mundo atual. E aí a gente, né, pode taxar aí os cybercriminosos que a gente tem no mundo de hoje. E pode ser que eu não tenha informação nenhuma sobre isso, ok? Mas me parece que a legislação ainda está sendo construída, parece que a gente está trocando o pneu com o carro andando. Acontecem um monte de problemas, de desencontros. Inclusive, no Brasil hoje, a gente está tendo uma guerra aí de né, narrativas dizendo em relação à questão do ex-Twitter, né, do X, e até onde a gente vai esses limites, quem é que pode cada coisa dessa. E aí, Jeane, do ponto de vista do usuário, de ponto de vista de quem está dando as suas informações, porque tem pontos que a gente não tem escolha, ok? Eu sou obrigada a colocar preencher aqueles dados que são obrigatórios, e eu nem sei para onde é que estão indo esses dados. Então, eu estou jogando assim, né, pedindo para o universo me proteger com a luz divina, para saber, Deus, onde é que vai cair isso. E aí eu queria entender um pouco do ponto de vista dessa fiscalização, se a gente tem isso hoje, ou como é que a gente trabalha com isso, né, e a partir da perspectiva até do mercado de trabalho para novos profissionais, né, dentro da carreira, aí, como é que isso pode surgir, diante dessa fragilidade imensa que a gente tem hoje, e como é que a gente pode estar desenhando aí novos profissionais para lidar com essas questões todas. Então, isso é mais do direito, isso é mais, né, da questão de segurança de dados, enfim, jogo a bola para ti.
Eu acho que a gente, como todo profissional de segurança da informação e até de privacidade, a gente tem algumas críticas à LGPD no sentido de que é muito pouco noticiado sobre as empresas que foram multadas. Acho que vocês não devem ver muitos dados, porque a gente ainda sente que falta uma legislação mais pesada em relação a isso. Então, no Brasil, poucas empresas foram, de fato, multadas por conta da LGPD. Então, a gente sente que falta ainda uma fiscalização. Então, foi aquilo que você falou. A lei veio, parece que não está 100% funcionando ainda. A gente, às vezes, tem essa impressão, porque a gente não tem o órgão regulador, que ali por trás é a NPD, né? Multando e regularizando as empresas, né? Apesar de na lei a gente ter ali um artigo, que eu não vou lembrar agora 100%, acho que é 41, ele vai falar um pouco sobre como a multa é estabelecida e quanto você pode perder ali monetariamente, se eu não me engano, é 2% do faturamento bruto total da empresa, a depender da multa, que você seria multado caso você descumprisse algumas diretrizes e princípios ali da legislação. Inclusive, eles fizeram, a NPD fez até uma calculadora para você calcular ali qual seria a minha multa, né? Ah, e caso eu tome uma multa relacionada a, sei lá, divulgar dados sensíveis, qual seria a minha multa? Eles fizeram uma calculadora, então todo mundo correu, porque você fala, pô, 2% do meu faturamento bruto é bastante coisa, né? Então todo mundo correu, mas a gente sente que a gente ainda tem um órgão que ainda não fiscaliza da forma como deveria fiscalizar, não sei se é por falta de braço ali, eu digo apoio, colaboradores, ou como que eles enxergam isso, porque a gente sabe que tem muita empresa que continua ferindo o direito dos titulares ali, continua divulgando, ou não tem um mínimo de segurança da informação ali no seu ambiente, e muitas vezes a NPD não chega até essas pessoas. Então, acho que é uma crítica, é um sentimento que todo mundo tem, porque você fala, pô, corri para me adequar, mas o órgão regulador que regulamenta isso não está olhando para as outras empresas também. Então, às vezes, você faz um investimento, inclusive, de ferramenta, de colaborador, de time, e aí você sente que o órgão, de fato, não está fiscalizando. Realmente, eu acho que eles estão pecando bastante nisso. E aí, sobre a pergunta que você falou, né, das pessoas do direito acabarem vindo para a segurança da informação, a matéria da LGPD, direito digital, ela está sendo inserida na faculdade de direito agora, somente nos últimos semestres, quando eu consegui ver, e aí eu vi um boom de advogados e pessoas formadas migrando para a segurança da informação por conta disso, porque viram ali uma oportunidade, porque é uma carreira promissora, a gente tem poucas pessoas no mercado que conhecem de LGPD e de segurança da informação, normas, políticas, governança, e aí eu vi realmente um boom de pessoas migrando para essa área, porque surgiu esse novo cargo, analista de privacidade. E aí é nisso que a galera tem vindo muito advogado, uma galera formada em direito vindo para essas vagas de analista de privacidade, que foi muito parecido com o que eu comecei, e a pessoa vai entrando ali no mundo de segurança da informação e vai ficando. É uma área muito promissora. A gente tem poucos profissionais no mercado ainda que conhecem de privacidade e de segurança da informação. E aí, o que eu tenho visto de necessidade? Eu me sinto hoje na necessidade de aprender um pouco mais sobre ferramentas, aprender um pouco mais desse mundo de cybersecurity. Então, hoje eu já não sou mais analista de privacidade, eu sou analista de segurança da informação. E aí, estou tentando não migrar, mas aprendendo um pouco mais com o meu time ali sobre ferramentas. Então, estou sendo inserido no mundo de ferramentas de segurança da informação, de cybersecurity, no mundo de ferramentas de gestão de acesso, porque eu acho que isso é um dos maiores desafios que a gente tem, aprender um pouco de tudo, já que é um mercado muito amplo. E a Pri falou no começo que é um mercado muito masculinizado, realmente. Eu acho que o mundo de tecnologia, desenvolvimento, qualidade, agilidade, ainda tem mais mulheres, agora, né, do que o mundo de segurança da informação. Isso foi até um desafio para minha gestora, que minha gestora é uma mulher, Carla, mas acho que foi até um desafio para ela, quando ela abriu vagas ter mulheres com experiência em segurança da informação. Então, você vê muitos homens ainda dominando esse mercado. É, acho que até as faculdades aí de segurança da informação tem poucas mulheres também estudando. E realmente é um mercado muito masculinizado ainda. Mas, aos poucos, a gente vai mudando isso. A gente vai estudando, se adequando. Eu acho que com esse boom de profissionais de direito migrando também, a gente vai ter mais mulheres aí no mercado de segurança da informação.
E você vê como uma tendência, Giane, as pessoas fazerem essa migração mesmo de direito na área de segurança? Você vê que, eu entendo que dentro do direito você pode atuar com várias, em vários ramos, né? Então, trabalhista,
previdenciário.
Exato. E aí, quais são as pessoas que fazem direito e que querem fazer essa migração para a segurança? Você consegue traçar um perfil?
Eu acho que são pessoas que estão muito ligadas ali em inovação. A gente tem falado muito sobre inovação, né? Então, a gente vê aí alguns cursos hoje, cursos LLMs, especializações, MBAs, inclusive, de direito e inovação. Então, a galera estudando muito essa questão do direito digital, crimes cibernéticos, isso chama muita atenção quando você já tem um que é ali voltado mais para o direito criminal, então você vai entrando ali dentro crimes cibernéticos, perícia forense, enfim, isso chama muita atenção dessas pessoas que já têm esse perfil, e as pessoas que gostam muito de inovação e que falam, ah, eu gosto muito do direito, mas eu também gosto muito de tecnologia. Então, em vez de você... E aí, as pessoas têm visto uma questão muito promissora no mercado de tecnologia, né? A gente teve um boom aí de salários muito altos, muitas vagas abertas, não só no Brasil, como no mundo, né? Muitas pessoas trabalhando aqui do Brasil para fora. E aí, isso chama muito a atenção. E aí, eu acho que é muito mais perto, quando você é formado ali, você já conhece um direito digital, de você fazer segurança da informação do que desenvolvimento, que você vai precisar ali codar, colocar a mão na massa, é muito mais perto de você ir acabar migrando para a segurança da informação. Então, acho que é isso que tem chamado a atenção das pessoas. É uma galera muito jovem se formando, e aí curtindo muito tecnologia, gostando muito dessa questão do direito digital, e acaba migrando porque, de repente, não se vê ali atuando em um escritório, não se vê advogando nessas áreas que você comentou, trabalhista, previdenciário, civil, é exatamente como eu não me via. Às vezes eu falo, por que eu fiz direito? Deveria ter feito segurança da informação. Mas ok, fiz, acho que trouxe uma bagagem muito boa para mim. E aí, no finalzinho, escolhi. Falei, não, acho que é esse caminho aqui. E aí, acho que é por isso que a galera tá migrando. É uma galera muito nova, que gosta muito de tecnologia e está vendo essa oportunidade. Até a questão de salário, a questão de você trabalhar com algo que te permita trabalhar para fora do Brasil também, né? Porque o direito, ele é direito só no Brasil, mas a segurança da informação é a mesma no mundo todo, assim como a tecnologia. Então, te abre portas, né?
Eu acho que é super bacana, vocês falando aqui, minha cabeça está viajando, gente, porque assim, a gente fala muito aqui no JA, dessa questão desse novo mundo, dessa nova cultura, dessa nova perspectiva, né, que o mundo está mudando muito rápido, as coisas vêm, às vezes a gente não tem na velocidade da pista ali, e o mundo já está numa outra muito mais acelerada, né? E aí, quando você estava comentando ali sobre o analista de privacidade, eu achei isso muito legal, assim, essa, né, uma nova profissão, e você comentando, ah, mas por que eu não fizesse e eu acabei fazendo essa? Gente, hoje em dia a gente vai cruzar todas essas informações, então eu não preciso me formar numa coisa e trabalhar o resto da vida por aquilo. A gente vai moldando esses saberes em função dessa demanda desse mundo complexo. Mas quando se fala em segurança da informação, né, sobre a preciosidade desses dados, isso é uma mudança de cultura, principalmente dentro das organizações. Me parece, você falando assim, eu fiquei pensando no mundo que a gente conhece e no mundo que está vindo, né? Lembra, há um pouco tempo atrás, 4, 5 décadas atrás, era permitido fumar no avião, então assim, era até charmoso demais. E parece que eu vejo um pouco isso, assim, nessa falta de, talvez, fiscalização ou, né, mais norte nesse sentido. O mundo já está dizendo, não, vai acionar ali o apito e você vai ser expulso desse avião se você acender o seu cigarro. Mas as empresas ainda veem essas questões como um custo, ok? E aí eu acho que essa mudança de mentalidade, de eu cuidar dessa preciosidade desses dados, vem quando eu sofro um ataque. Então, se justifica talvez aquele investimento que eu fiz, que não foi um custo, não foi um gasto, principalmente se eu vejo que o vizinho ali, né, não está seguindo as regras e está se dando bem no jogo, mas a partir do momento que eu sou colocado em xeque, ou o meu sistema é colocado em xeque, aí eu digo, não, estou safo aqui, investi, valeu a pena, estou me adequando, estou, né, seguindo ali a velocidade da pista do que esse mundo novo, ou essa construção desse mundo novo está vindo. Então, eu vejo muito sobre, de novo, essa mudança de cultura, ou coisas que a gente considerava corriqueira, né, não precisa mais, mas não cabe mais, né? Eu acho que a gente está construindo uma nova história. É, na verdade, essa nova história já tá ali na frente, a gente que está correndo atrás. Tem um pouco dessa sensação para se adaptar e ver o que está acontecendo. Não sei, quero ouvir a percepção de vocês também.
Sim, eu acho que é exatamente isso. É um trabalho, inclusive, que os times de segurança da informação precisam fazer pesado na questão de treinamento, conscientização, porque a gente precisa ter essa cultura, né, nas empresas de conscientização. Então, e às vezes as pessoas não têm o conhecimento, porque é muito mais fácil quando você é de tecnologia, de você, de repente, identificar um phishing ali no seu e-mail, uma tentativa de ataque ali no seu e-mail, no site da companhia, de pessoas que, de repente, trabalham na área comercial, atendendo a cliente, uma galera de back-office, operações, que não vai ter esse conhecimento, vai acabar sendo um pouco leigo ali, por exemplo, um e-mail phishing, né, e vai acabar clicando. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, de conscientizar as pessoas e de inserir essa cultura aos poucos, porque, principalmente quando é uma empresa nova, você ainda está criando uma identidade, né, da empresa, criando a cultura, qual cultura que eu vou seguir, quais vão ser os meus princípios, mas durante esse momento, o time de segurança e informação precisa estar fazendo treinamento e conscientização. Que a gente faz muito aqui é mandar pílulas de conhecimento que são comunicados via e-mail todo mês para a empresa toda, né? E aí esses comunicados podem ter informações de, por exemplo, como vocês dependem de um phishing, o que é um ransomware, ou, por exemplo, o que são dados pessoais e como que eu posso protegê-los. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui. E a gente, inclusive, também fez alguns testes de phishing. É uma cartada que a gente dá também para medir ali quantas pessoas estão clicando naquele phishing, quantas não estão. Porque a gente precisa desses medidores para entender se a empresa, né, se os colaboradores entenderam essa cultura, né, e estão tomando mais cuidado com os e-mails que chegam, com as informações que eles podem trafegar ou não. E aí, acho que esse é um dos maiores desafios para o time de segurança da informação, que é implementar essa cultura, viu?
Bacana.
Muito bom. A Sandra mandou uma mensagem aqui para a gente. É importante reconhecer que a segurança da informação é um esforço contínuo e que as empresas devem estar sempre atentas às novas ameaças e tecnologias para proteger seus ativos de forma eficaz. Super. Jane, como que você atua quando os funcionários não entendem essa importância? Você falou da questão de treinamento, de capacitação, mas você sente que eles, hoje em dia, eles ainda estão muito resistentes ou eles já estão mais conscientes do que está acontecendo e de como eles precisam atuar?
Eu acho que as pessoas têm perfis diferentes. Algumas pessoas vão falar, não vou usar essa ferramenta, já sei que o time de segurança da informação na prova, eu não quero nem ter essas informações aqui no meu computador, eu não quero nem mexer com essas informações. Mas a gente ainda tem alguns perfis de que fala, olha, eu preciso dessa ferramenta, eu vou trabalhar com ela, senão você vai travar a minha operação. Então, eu acho que é aos poucos mesmo, tentando traçar o perfil das pessoas, por isso que a gente faz uma medição também, das pessoas que, de repente, usam a ferramenta, das que não usam, das que caíram naquele phishing fake que a gente soltou e das que não caíram. Mas a gente precisa continuar fazendo uma conscientização, a gente, de forma alguma, vai intimidar a pessoa, a não ser que ela esteja fazendo muita coisa, a gente vai precisar chegar e conversar com a pessoa ali, seja via chat ou pessoalmente. Mas a gente vai tentar fazer uma conscientização, de repente, um pouco mais forte, mandar, de repente, mais phishing fakes para aquela conta, para aquela pessoa, para a gente... Porque, por exemplo, alguns phishing fakes que a gente soltou aqui, ao final do... Você clicou, vai aparecer uma mensagem ali falando que era um teste, e aí vai ter um curso ali, um cursinho rápido ali no final de conscientização do porquê que você não deveria ter clicado e como que você identifica que aquilo ali é um phishing, né? Que eu não deveria ter clicado naquilo. Então, a gente sempre vai pensar ali em estratégias para sempre fazer testes ou mais algum curso com aquele público que a gente percebe que ou está clicando demais, ou está um pouco mais resistente. Infelizmente, ainda é algo que a gente, que muitas pessoas estão aprendendo. Então, a gente vai precisar ter essa paciência, essa maturidade de fazer as melhores abordagens, né? Por isso que a gente hoje não faz uma abordagem só. Então, a gente faz um curso, a gente faz pílulas de conhecimento, a gente manda comunicado, a gente faz os testes de phishing, sempre ali fazendo diferentes tipos de abordagem para que a gente consiga chegar em todo mundo. Porque, às vezes, uma pessoa fez um curso, né? Tá ótimo, mas algumas pessoas eu vou precisar insistir um pouco mais e fazer abordagens diferentes para que ela consiga minimamente se conscientizar e aí fique com aquele medinho de clicar em qualquer e-mail que chegar ou de usar ferramentas free, por exemplo. A gente tem que fazer abordagens diferentes para chegar em todos os públicos e todos os perfis.
Queria perguntar qual é o principal desafio hoje para você nessa carreira? Será que, porque assim, ó, pelo que você está falando, assim, meu Deus, você tem que estar atualizada sempre, muito e todo dia. E quando você estudou de manhã, já às 6 horas da tarde já mudou, já surgiu uma ferramenta nova, pode ter um ataque novo, enfim, né? É muito veloz, né?
Isso, eu acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso. Esse é um dos principais. Acho que para todo mundo que está no meio de tecnologia também, a atualização que precisa ser muito constante. Às vezes a falta de conhecimento de uma ferramenta, ou o que aquela ferramenta faz, também acaba te deixando uma sensação de que estou um pouco para trás, então você precisa ser aquela full stack, né? Você tem que ter o conhecimento dos dois, acaba tendo que ter conhecimento dos dois, até para você participar de uma reunião técnica, um debate, do por que eu vou contratar aquela ferramenta, né? Então, eu tenho aqui o orçamento de segurança da informação, eu tenho direito a escolher 3 ferramentas. Qual que é a melhor que eu posso escolher aqui? É uma ferramenta de DLP que vai pegar, por exemplo, a informação de tráfego de dados, se alguém está fazendo dados para fora da informação, se eu estou compartilhando a informação externa, ou são outras ferramentas, é um antivírus, é um firewall. Então, assim, eu sinto que a gente, o pessoal que está vindo como analista de privacidade ou analista de segurança da informação voltado mais para a governança, precisa ter esse trabalho de conhecer também do mundo de cibersegurança, que às vezes é difícil no nosso dia a dia, mas a gente precisa ter o mínimo conhecimento, senão você acaba ficando até fora dos debates, você não sabe explicar como aquela ferramenta funciona. Então, um colaborador vem aqui, te aciona e faz uma pergunta, às vezes muito técnica, que você não vai saber responder, você vai precisar ter o apoio ali de um analista de cibersegurança, por exemplo. Acho que o meu maior desafio nesse momento é integrar os dois mundos, que eu conheço bem ali da parte de governança, mas não sou 100% conhecedora das ferramentas de cibersegurança, acho que é um dos maiores desafios. Eu acho que também é um desafio ser mulher nessa área, eu tenho a sorte de ter uma gestora mulher, mas a gente olha para o mercado, a gente vê muitos homens, então será que temos espaço para outras mulheres? Será que os homens vão dar espaço para outras mulheres nesse meio, é um medo que a gente tem também, então a gente sente a necessidade de ser ainda mais especializada, de ter mais cursos, mais certificações, mais experiência, porque a gente quer chegar a lugares que muitas vezes a gente, por conta do nosso gênero, acaba sendo um pouco barrada, né? Eu acho que esse também é um desafio muito grande.
Muito legal. Priscila, passo para ti.
Jenny, quando você fala, né, da questão de ainda ser muito masculinizado, você sente preconceito por ser mulher e estar na área? Tipo, nossa, lá vem a Jeane falando comigo, e se fosse um homem, o posicionamento da pessoa seria diferente? Você sente essa resistência?
Olha, eu vou falar que tem um primeiro preconceito, que são as pessoas que têm preconceito com segurança da informação, porque todo mundo, ninguém quer almoçar com segurança da informação, a gente brinca com isso, porque as pessoas acham muito que a gente barra tudo, né? Então, assim, pô, tem uma ferramenta que a gente travou um site ali, de repente, o WhatsApp Web, não vai mais trabalhar com WhatsApp Web, por exemplo, aqui na empresa, um exemplo, tá? Todo mundo acha que segurança da informação barrou, mas às vezes é uma ordem que vem de cima, falam que a gente trabalha mais com WhatsApp Web, o WhatsApp Web está atrapalhando, de repente, o funcionamento, o dia a dia das pessoas, as pessoas estão ficando muito no WhatsApp, então às vezes não é só uma questão de segurança da informação, mas também uma questão de ordem que vem de cima. Mas eu acho que sim, eu já senti isso aqui, até acho que em outras empresas, no sentido de que assim, se eu tiver alguma dúvida, eu vou falar ali com o Joãozinho e não com a Gélia do time de segurança da informação, porque de repente o Joãozinho tem mais conhecimento, né? O Joãozinho tem mais tempo de trabalho na área, e às vezes o assunto era comigo, porque a gente ia falar ali de alguma coisa, por exemplo, de uma política, ou a gente ia falar ali de uma norma específica, enfim. Então, eu acho que tem isso ainda, os homens ainda acham que outros homens são um pouco mais inteligentes, são mais conhecedores do assunto. Então, eu já passei por algumas situações assim, eu acho que isso tem diminuído da forma que as mulheres têm entrado, ocupado mais espaço, então acaba que hoje, pelo menos no meu time, a gente se trata muito de igual para igual, né? Eu tenho mais homens no time, está entrando mais um homem agora, mas a gente se trata muito assim de igual para igual, mas a gente sente que tem uma resistência no sentido de que fulano tem mais experiência ou ele é mais inteligente e vai saber me responder melhor.
E aí é mais tempo tentando se justificar ou tentando se impor, é um desgaste desnecessário, ok? Olha só como a cultura, às vezes, né, hipermasculinizada, como atrapalha o funcionamento de tudo. E aí, ao invés de você estar focada ali, aprendendo uma ferramenta nova ou buscando algo novo para devolver para a própria empresa, para ela, né, crescer, você tem que estar ali na briga do cotovelo para mostrar o seu potencial e se reafirmar sempre, todos os dias, mostrando que você tem a capacidade de ocupar o lugar onde você está. Então fica a dica aqui para as mulheres não desistirem, terem essa resiliência para cada vez mais e chamarem outras mulheres, e para os homens também, porque quando a gente fala, né, em organização, é todo mundo olhando para a mesma direção, e talvez você esteja ali com um viés inconsciente que nem perceba, né? Então pensa um pouco aí, abre um pouco essa mente, porque o mundo não vai mais funcionar dessa forma, então as coisas estão sendo muito cruzadas e está cada vez mais forte e mais complexo nesse sentido. Nossa, eu tô aprendendo demais com você hoje. Eu já tô com medo. Quando eu desligar essa live, eu vou rever todos os meus processos, ok? Para que a gente tenha. Não caia em ciladas, beleza? Porque são pequenas, né? É muito sutil o que tá tendo aí. E como a gente tem que ter essa percepção e como isso é importante, né?
Sim, e aí assim a gente percebe. Acho que vocês também devem perceber que são por todos os meios. É SMS chegando, falando, você quer trabalhar no Mercado Livre em tempo, tem uns que tem...
Ganhe não sei quantos, para não sei...
Ganhe R$600 por dia trabalhando 4 horas.
As pessoas estão fazendo ligação, não sei se vocês já viram alguns golpes, são ligações, estão até uma secretária eletrônica falando, uma compra no Nubank foi aprovada, digite 1 para confirmar, e aí cai para uma pessoa física mesmo, ali do lado do telefone, pedindo seus dados para confirmar aquela compra, ou para não confirmar aquela compra, e aí você acaba passando. Mensagens no WhatsApp. Gente, sempre tem algum indiano me ligando. Esses dias estavam ligando de chamada de vídeo no WhatsApp, e aí você tem que ter esse cuidado de você não atender, para ele não capturar a sua face, porque hoje a gente desbloqueia o celular com a face, né? E até outras coisas. Então, são tentativas... por todos os meios, desde WhatsApp até SMS, até e-mail, até ligação, então a gente precisa estar muito ligada nisso, né? Porque daí a gente, quando fala de segurança da informação, não é só na empresa, é dos meus dados pessoais também, do meu WhatsApp, quantas vezes a gente vê o WhatsApp do pessoal clonado, né? O pessoal pedindo dinheiro, você pode me fazer uma transferência, porque eu tô em tal lugar, e aí o WhatsApp foi clonado, e é só depois que você descobre. E até a gente está aqui numa rede social, no Instagram, e clicar em link de joguinho, por exemplo. Assim, toma muito cuidado com o que você clica, porque ali num clique você perde muita informação. Porque a galera salva muita senha no celular, para lembrar, né? Porque são muitas redes sociais que você precisa entrar. Então você precisa tomar cuidado até num link de um jogo que você está clicando, né? Ou até num aplicativo que você está baixando. Então, são muitas áreas abertas para os hackers entrarem, a gente tem que tomar muito esse cuidado. E eu acho que todo mundo algum dia vai cair ou já caiu, porque eles estão se profissionalizando, né? Você vê, o cara me liga falando comigo, né? Ou manda um e-mail muito parecido um e-mail, por exemplo, da Casas Bahia. Manda um e-mail muito parecido, até com o user ali, o arroba, muito parecido. Então, é difícil você não cair, na verdade.
Vem de todos os lados, né? E às vezes a gente está ali na pilha. Só um exemplo, esses dias vem um negócio do correio. Você tinha que pagar, uns clique aqui para pagar R$28, uma coisa assim, R$26 de uma compra que você fez e está bloqueado. Meu esposo compra muita coisa de fora. Aí, sabe assim, quando você... Aí eu disse, não, pera, calma. Eu estava na pilha, assim, estava no turbilhão. E eu liguei para ele, tá comprando alguma coisa? Né? Mas por que que veio para o meu e-mail da Arpia? Confuso isso. Como é que acharam? Ele, não! Cai fora, que isso aí é vírus, e vou entrar no teu computador. Então, assim, a gente tem... Aí eu fui olhar ali, né, do correio, não, tá, então, .correio.gov.br, não, era um negócio, não, um número, assim, a extensão do e-mail era uma coisa, assim, escabrosa. Então, a gente tem que estar muito, né, ligado, realmente, porque vem de todos os lados, e você acha que está se livrando de um ponto, e acaba caindo na cilada num outro. E o prejuízo é muito grande, né? A gente tem tudo dentro dos celulares. A gente tem as nossas vidas dentro dos computadores. Então, banco, rede social, fotografia, tudo. E-mails, trabalhos. Então, tudo isso é um prato cheio para quem quiser ir fazer uma bagunça na vida da gente depois, né? Ter que correr atrás de tudo isso, realmente é. Imagina nas empresas, né? Como isso se potencializa, né?
Sim, e muitas vezes não é só ali, eles não querem roubar, de repente, só os seus dados bancários, né? Alguns fazem até uma extorsão ali, de falar, se você me pagar tanto para o resgate, eu te devolvo. Então, acaba entrando até no psicológico da pessoa, ele não tinha conseguido roubar nenhum valor financeiro, mas ele acaba roubando, tentando extorquir. Então, são vários tipos de ataques, né, que podem acontecer. E aí, você comentou, né, do Correios. É muito do nosso cotidiano, eu também compro muita coisa fora, e às vezes eu tô realmente com uma compra parada, então qual que é a probabilidade de eu cair naquilo? Alto, porque são coisas do meu cotidiano, por exemplo, foi feita uma compra no seu cartão, às vezes eu tenho aquele limite, e eu tenho aquele cartão, às vezes eu sou cliente do Bank, por exemplo, né, eu sou cliente do Banco do Brasil, e aí você fala, pô, eu tenho esse cartão, e eu tenho esse limite, então acho que realmente aconteceu. E aí as pessoas que são um pouco mais leigas acabariam caindo e caem, né? Quantos golpes a gente tem que estão muito bem aplicados, né? Sim. É um mercado que muita gente cai.
Muito bom. Pri, quer fazer mais um comentário?
Eu acho que tirando, né, concluindo aqui esse bate-papo com a Diane, a segurança da informação não está só nas empresas, né? Acho que a gente tem que levar isso para o nosso dia a dia e tomar cuidado com tudo isso que vocês comentaram, né? Acho que é um tema muito mais amplo. E, Diane, para encerrar, que já está dando quase nossa uma hora de bate-papo, para quem quer, passou muito rápido, é muito gostoso. Quem gostou da área de segurança da informação, quer começar nessa carreira, o que que você indica? Ah, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso? Como que as pessoas podem iniciar aí nessa carreira de segurança da informação?
Eu acho que faculdade sempre é muito importante, nem seja ali, de repente, até um tecnólogo ou um próprio bacharelado mesmo, acho que é muito importante você fazer uma faculdade. E aí hoje tem faculdades voltadas somente para a segurança da informação, mas se você quer abranger um todo, tem faculdades mais voltadas para a tecnologia no geral, que aí vão ter matérias de segurança da informação. Acho que um ponto muito importante, se você é uma pessoa mais técnica, tirar certificações, conta muito para a galera que é um pouco mais técnica, certificação. Acho que vale a pena investir, apesar de muitas vezes ser caro, a gente também precisa buscar por certificações gratuitas, que às vezes aparecem, né? Eu acho que é uma boa opção. Acho que, de início, tem muitos programas de consultoria, de trainee, que foi esse primeiro que eu entrei, eu acho que vale muito a pena se inscrever. Então, geralmente as consultorias Big Fours aí do mercado sempre abrem o ano todo, essas oportunidades de trainee, que você entra ali num cargo um pouco mais júnior, mas você vai crescendo, porque o crescimento é exponencial e rápido nessas consultorias. Acho que vale muito a pena, porque você pega muita bagagem. E geralmente, quando você entra nessas consultorias, por exemplo, entrei na área de cyber, você podia escolher se você queria ficar um pouco mais na governança ou se você queria ir para o lado mais de cibersegurança. Então, às vezes tem essa opção e tem a opção de rotatividade também. Então, se você puder fazer essa rotatividade, ótimo. E se você estiver cursando a faculdade, acho que é muito interessante correr atrás de um estágio. Nem todo mundo consegue, mas eu acho que vale super a pena você fazer um estágio durante esse tempo. E enquanto você está fazendo estágio, ir tirando certificação e se candidatar nas vagas. Principalmente porque a mulher, a gente não se candidata. A gente acha que não atende um requisitozinho, a gente não se candidata. Mas os homens se candidatam. Então... você que é mulher, se candidata. Quem vai falar não para você é o RH da empresa. Você já não tem que levar isso, não. Então, se candidata. Se a empresa achar que você não é competente para aquela vaga, ela vai declinar para você e acabou. Mas os homens se candidatam. Então, mulheres, se candidatem, participem dos processos seletivos, porque uma hora vai.
Muito bom. Nossa, Giane, assim, fiquei encantada contigo, assim. Ai, muito bom te ver aqui. Eu aprendi demais. Nossa, muitas coisas. Vou rever muitos dos meus processos, ok? Pessoais e profissionais.
Essa ideia.
Não vou clicar em mais nada, mesmo sendo dos Correios. Vou perder a minha vida. Mas a gente precisa estar muito atenta, né, nessas ciladas aí que eu chamo, para a gente não cair nisso. Muito, muito bom. Sucesso para ti.
Obrigada.
E foi um bate-papo muito gostoso. E muito é isso. Segundou, né, Priscila?
Segundou, Giane. Super obrigada pela sua participação. Acho que podemos pensar aí num papo 2, porque tem bastante informação para a gente trocar, né? E aí a Giane pode trazer dicas para o dia a dia, para nós, pessoas físicas, né? De como a gente pode nos proteger. Giane, super obrigada. E Gi, obrigada pela companhia mais uma vez. E segundou.
Segundou. Muito bom, menina. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente também. Foi maravilhoso.
Obrigada, meninas.
Beijo.
Beijo.